Fala galera, beleza? Semana passada um pouquinho complicada, né? O tempo não ajudou muito. Tinha tudo para ser uma semana boa por causa do feriado, mas o tempinho não ajudou. Muita chuva, esfriou, vento. Bem na hora do treino caiu o mundo. Mas ainda tá tudo certo, né? Ainda a grande maioria dentro do fitness necessário. Todo mundo fazendo pedais longos. Coisas que normalmente dá medo, né? Ah, fazer pedal de 4 horas, fazer pedal de 5 horas. Normalmente isso não é para qualquer um, sabe? E quando você faz isso de letra, assim, acaba se enfiando nesses pedais, isso demonstra que o condicionamento tá legal, tá? E para quem não tá com essa confiança, vai meio forçado, que sabe como destrava a cabeça, destrava a mente, é bem bacana. E as provas ainda. Né, meio sem perspectiva. O Juliano da Cevada vai fazer aquele tomada de tempo para Cevada, um warm-up da Cevada ali na Fazenda das Araucárias, em Piraquara. São trilhas que já passou, esquenta mountain bike Subway lá nos anos 2015, 16, 17. Então tem gente que conhece a região, tem gente que não conhece, mas ele mandou aqui pra gente um cupom desconto, tá? Então a inscrição é R$ 75 e ele falou, mandou aqui pra gente um 25 free. Então entra lá no site e usa esse cupom que tá R$ 25 de desconto para quem quiser participar, tá? Não tenho opinião formada sobre, ah, vai ser legal, não vai, questão de gosto. Apesar de eu gostar de trilha e gostar daquela região, tem uma questão de negócios. Não sei se eu me posiciono a ponto de ir lá incentivar ou se eu me posiciono a ponto de concorrência, né? Não sei ainda. Tô pensando, amadurecendo a ideia. Mas quem tiver a fim, porque disputa é sempre importante, né? A gente se mantém vivo, né? A gente acaba nos desafiando e isso é bom. Mas também tomada de tempo é você mais um, mais dois, não é aquela disputa de largada, galera, confusão, que isso que é bacana. Outra coisa, tem gente volta e meia aí pensando em trocar de bike, né? Gastar dinheiro. Então não é o momento agora de trocar de bike, gastar dinheiro, porque já refletiu, a alta do dólar já refletiu nos equipamentos, né? Então ano passado ali estava comprando bike de carbono por 8, 9. Agora já subiu tudo aí para 12, 13 novamente, 14.900. Então vai ter que dar uma esperada, ver o mercado, esperar o mercado se como que se diz? Entrar em equilíbrio de novo para daí tomar uma decisão mais acertada. Então vai com esse equipamento do jeito que tá aí mesmo, usa pneuzinho mais em conta, usa a relação até onde der, né? Vai se virando aí. E na pior das hipóteses, tem a questão da usada, né? O mercado de usada tá bem aquecido, tá? Porque tem muita gente que acaba indo na empolgação de comprar a bicicleta, tudo acaba não gostando, não se adaptando e usa muito pouco e acaba vendendo. O Vitor é esse que o Vitor que treina com a gente, não o Vitinho, o outro. Comprou uma bike 2.500 mais barato, o cara usou a bike 50 km. Então ele comprou a bike usada, pagou bem mais barato, tá? E com relação às speeds, né? Ah, cara, acho que eu vou comprar uma speed, tal. Cara, a speed, ela você tem que ver muito se o investimento vale a pena. Porque você vai usar, pô, uma vez no mês, duas vezes no mês, será que você vai usar mesmo bastante tempo? Porque o pedal de speed que normalmente faz, dá para fazer com a mountain bike, tá? Agora, tem alguns treinos específicos que realmente ajuda, né? Por exemplo, treino de tiro. Às vezes na mountain bike falta marcha, né? Acaba girando em falso, então a speed acaba sendo bacana. Treino de quando o terreno é misto, onde tem descida que precisa pedalar, às vezes na mountain bike espana. E daí na speed você acaba conseguindo pedalar na descida, e nisso a média da velocidade mantém, nisso o estímulo da frequência cardíaca mantém. Então, em algumas situações, a Speed ela vai bem, tá? Mas não porque é Speed, por causa disso, que a galera fala, ah, que vou fazer Speed porque treina mais força. Não, é que são detalhezinhos pequenos que no final do mês acaba gerando um TSS ali de maior e acaba contribuindo para o teu ganho de condicionamento físico. E falando em speed, tem muita relação com aquele vídeo que o Michel pôs ali hoje da galera pegando vácuo no caminhão. Porra, que irresponsabilidade, né, cara? Pô, se for para fazer treino para pegar vácuo, vir colado no grudado no caminhão, então não desce. Se você não tem culhão para subir a serra, não desce a serra, entendeu? Treino de vácuo em caminhão, ele é um treino específico de VO2 com cadência alta, tá? Porque muitas vezes é muito difícil no planão, né, no asfalto aí, nos treinos de estrada, você conseguir aumentar a tua frequência cardíaca a nível de zona 5, pedalando no plano numa cadência super alta. É super difícil, né? Então acaba se usando o vácuo de uma moto, o vácuo de um caminhão. Mas é muito específico. Agora, você viu no vídeo ali os caras se enfiando entre dois caminhões e um saindo daqui, pulando no outro, grudado. Meu, eu acho uma irresponsabilidade total, assim. Tá? Ah, mas não tem. Eu tenho certeza do meu que eu consigo, que para mim é normal. Pô, mas você tá no trânsito, né? Da mesma forma que a gente exige respeito, os caras exigem, o motorista também quer ter um certo respeito nosso, né? Ixi, eu até me perdi no raciocínio aqui. A prefeitura ontem, né, aquela questão das academias, deu uma podada aí na galera, mas a reunião hoje foi super produtiva. Acho que amanhã sai uma diretriz que vai abrir novamente. E indiferente disso, os nossos coletivos iriam continuar, tá? Vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem esse cuidado, a gente está sempre junto. Não conheço nenhum ciclista que tenha pego essas coisas, mesmo a galera tendo direto aí na rua, tudo. E outra coisa que estava na moda semana passada, a galera comentando tudo, foi questão do cassete novo, né, da SRAM 1052. Você pode encarar esses cassetes novos, né, uma coroa, cassete, de duas formas. Aonde ele tem um range maior, que é o quê? Você tem uma marcha mais pesada e uma marcha mais leve, tá? Só que ali no meio você cria uma salada gigantesca, tá? Que é ali no meio fica muito grande os gaps. Então quem tem uma coroa hoje e pedala no asfalto com uma coroa, vê que é muito difícil você estar pedalando na cadência correta. Você sempre está ou fazendo força ou girando demais. É muito difícil estar na cadência correta. Por isso que as bikes antigas lá de mountain bike ou as speeds, os cassetes são bem compactos, né? Você vê ali 13, 15, 17, 19 dentes. Então, a todo momento você está pedalando na melhor marcha possível para o teu condicionamento, tá? No mountain bike, como estrada de chão, como tem muita variação de terreno, às vezes você não percebe essa situação, né? Acaba pesa, sobe, vem, vai, leva. Mas quanto maior o range entre um cassete e outro, maior, melhor tem que ter o seu, melhor tem que estar o teu condicionamento físico para sentir cada vez menos essa situação de estar pedalando fora da cadência funcional que a gente fala, tá? Então, eu sou ainda muito a favor para marathon da coroa de duas coroas na frente. Acho que você tem que ter, você acaba tendo uma. Porque a gente não tem. A gente tem uma bike para tudo, né? Então a gente tem uma bike para fazer XCO, uma bike para fazer trilha, uma bike para fazer asfalto, uma bike para fazer marathon, para fazer tudo, treino curto, treino longo. E se a gente pegar A principal característica nossa de treino é uma bike que precisa mais opções de marcha. E uma coroa a gente acaba ficando limitado. Mas é o que o mercado oferece, é uma tendência, tá? Mas essa tendência está passando do ponto. Esses dias eu atendi um rapaz de bike fit, a coroa dele era 30, tá? E o cassete era 11,42. Não, desculpa, 11,46. 11,42 ou 11,46? Tá, 11,46, mas era 9 velocidades. Então, meu, 30-11, 30-11 você não sai do lugar. 30-11, imagine, uma pessoa que está começando a pedalar. Acima do peso, pouco condicionamento. Qual essa tendência tem o quê? A tendência é fazer mais força, pedalar mais travado. E como que você vai levar uma 30-11? Esse cara não pedala, esse cara só vai no embalo. Ele pedala duas vezes, para de pedalar. Pedala duas vezes, para de pedalar. E ali no meio, como é um cassete de 9 velocidades, ali no meio você tem um range tão grande. Então esse cara sofre demais, entendeu? Então acho que o que estão fazendo com o mercado está sacaneando muito a galera que está começando. Você criou uma facilidade de não ter ali o câmbio, porque daí a troca de marcha é mais rápida, tudo, mas criou um problema gigantesco. E recuperação pós-treino. A gente tem feito muito treino duro, muito treino longo, intenso. E aí uma pergunta que eu me faço é: estão fazendo as recuperações pós-treino corretamente? Que é chegando em casa, já se alimentando, né, com shake, dentro da janela de absorção do corpo, que é de 0 a 2 a 2 horas, com pico de meia hora de absorção, né? Tem feito banho de contraste, que é água gelada, banho quente, água gelada na musculatura da coxa ali. Tem feito os alongamentos, aquela série de alongamento curta, aquela série de alongamento longa que tá lá no drive com os arquivos, né? Tem feito massagem, aquela massagem no banho ali mesmo. Quadríceps, panturrilha, posterior, tá? Então tudo isso é importante, porque quanto melhor você recuperar de um treino para o outro, mais você vai conseguir treinar melhor, mais vai ganhar condicionamento, mais vai subir o condicionamento. Beleza, pessoal? Um áudio bem grande aí. Vamos conversando. Um abraço, boa semana a todo mundo.